Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da FENAI.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia dos amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo, retransmitido por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Rádio Encantos de São Paulo, capital. Rádio E-Paraná, AM e FM de Curitiba, Paraná. Rádio Fama Star, de Luanda, em Angola. Rádio FM Universitária de Teresina, Piauí. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, resultado de uma ampla pesquisa histórica realizada desde o ano de 1997. Esses livros estão disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. O programa de hoje será um tributo ao talento, à sensibilidade e à criatividade do multiartista pernambucano Luiz Vieira. Nascido em Caruaru no dia 12 de outubro de 1928 e falecido em 16 de janeiro de 2020 no Rio de Janeiro. Ele é autor de dezenas de músicas que ganharam projeção nacional e internacional. Inclusive Menino de Braçanã, regravada inúmeras vezes por intérpretes de renome da música brasileira. Você lembra?
É tarde, eu já vou indo, preciso ir embora. Até amanhã, mamãe, quando eu sair, disse meu filho não demora.
Além de cantor e compositor, Luiz Vieira foi ator, dançarino, contador de causos, radialista. Seus shows eram imperdíveis. Aos 83 anos de idade, no dia 13 de janeiro de 2012, ele me recebeu na sala do apartamento dele no Rio de Janeiro, ao lado de dois filhos gêmeos de 4 anos e de sua jovem esposa Eurídice. Ou seja, concebeu filhos com quase 80 anos e apresentava na época um programa de rádio. Na ocasião, ele generosamente abriu o coração, contou a história de diversas músicas, revelou seu processo criativo, relação com parceiros, mas antes disso falou de um aspecto comum entre nós, o interesse pela pesquisa, pelas histórias, pelos bastidores da criação musical brasileira e também pelos programas de rádio.
É história que você, é a história que você faz. Eu acho divina, eu tô com o seu livro agora, até vou curtir adoidado, porque tem muita história aqui que eu não sei, embora eu conheça muitas. Mas é essas histórias, eu acho que contar como é que... Por que que me deu essa vontade de fazer esse programa contando isso? Porque das coisas mais comuns que eu passei a receber, a perguntar, recebi a pergunta, Luiz, como é que você fez Menino Passarinho? Como é que você fez Menino Passarinho? Como é que você fez... Eu digo, pô, parece que isso interessa as pessoas, né?
Exato.
E aí eu comecei, então, a fazer programas todos os dias. Eu conto como é que foi feita essas histórias, como é que foi feita, conto essas histórias, como é que foram feitas essas músicas, etc. Acho que eu posso. Tem algumas que a gente não pode dizer, né? Eu mesmo tenho muitas.
Luiz Vieira, Menino de Braçanã. Essa música linda, muito cantada, sucesso nacional. Tem história?
Ah, tem história pra caramba. E tem uma agora que a gente está vivendo, que está sendo uma dor de cabeça. porque essa música já foi roubada em Paris, já foi roubada em Portugal, e foi roubada em Porto Rico, e é o hino das noites de porto-riquenho. Porto Rico, nós temos aqui no Rio de Janeiro, e aliás no Brasil, nós temos, quando termina um baile, um encontro, uma boate, qualquer coisa, todo mundo toca Cidade Maravilhosa, geralmente, pá, 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 cidade, acaba a festa. É sempre fim de festa. Minha música é essa música para estabelecer um parâmetro. Assim em Porto Rico. Eu tenho gravações com o povo cantando em boate, eu tenho gravações em Paris, eu tenho gravações na Rússia, mas a de Porto Rico, um safado de um cidadão roubou essa música, literalmente, botou uma letra em espanhol, gravou em ritmo de salsa, e que tem o nome de Mi Negrita Me Espera. É bom que explique que Mi Negrita, para eles lá, significa ou minha mulher ou a minha mãe que me espera. Então o cara gravou, literalmente, eu tenho já no processo mais de 10 regravações dos programas de salsa. Eu vou para Miami por esses tempos aqui agora para ver os programas de salsa lá, que toca muito, por causa do povo latino. E ela, desse tempo todo, ainda é das mais 10, a mais executada das salsas. Chama Mi Negrita Me Espera, que é a minha música. Como é que foi feita essa música? Braçanã, que fica aqui no estado do Rio, é município de Rio Bonito. Eu via lá que o meu tio Augusto morava lá, e a gente ia passar lá, às vezes, em colégio e tal, e eu ficava lá na fazenda com ele. E havia por lá um fenômeno mal-assombrado que começava a chamar de badabada. Hoje eu tenho que meus filhos para dar susto neles aqui. Um mais safadinho que é o Jorge. Eu digo, ah, bom, botar badabada, você no escuro. Ele se assusta. Badabada, anotar pai com nome, porque muitos viam que era como que ele tá pisando, né? Acompanhando e tal. E assombrava muita gente. Pois bom, isso eu era menino. Me lembro disso, me lembro claramente disso, né? Com Mar de Doce, até se assustava, minha Juracido, que tocava clarinete, já morreu, pai, lá já em pouco tempo, era valente, mulher montava cavalo, corria para atender, lá nas grotas de Posse dos Coutinhos, aqui, Rio Bonito. A mãe dele, esse menino ia buscar farinha lá no Tio Augusto. E a mãe disse, vai ficar tarde, se quiserem que você fique lá, não fique. Venha, desça o morro com o seu jumentinho, e ele vinha trazendo a farinha. Quem tem medo, quem anda com Deus não tem medo de assombração. E ele andava com um crucifixozinho, uma cordinha que a mãe lhe dera. Esse crucifixo eu tenho até hoje. Pô, bom, em 1953, por aí, já eu moço, adulto, bate, enfim. Eu me lembrei dessa história. O menino dizia, não, é tarde, vou indo, não fico não. E mamãe castiga, eu não sei ficar aqui, entendeu? E então eu fiz a música, é tarde, porque o titio, fica aí, melhor você dormir aqui. Fico não, mamãe vai me bater. Não. E aí essa música, eu fiz isso depois de tantos anos, fiz esta música inspirado no livro do chão da minha infância, né? É tarde, eu já me lembrei dessa história e fiz, e saiu o menino abraçando. Isso foi curioso. Vocês têm história pra burro, eu vou ficar muito tempo aqui, eu não quero. Para resumo da paróquia, um amigo meu, que era da Petrobras, eu não me lembro, mas minha mulher que sabe minhas histórias mais do que eu, guarda mais do que eu, é o meu computador. É o meu, como é que diz, telepronto. Eu sei que alguém chegou e disse, Luiz, a sua música é muito tocada em Porto Rico. Ele não sabia, né? Pensou que eu estava rico. Eu digo, nesse porto eu sou mais pobre, meu amigo. Aí me mostrou isso, né? Aí tem um cidadão, não sei o que lá, Soares, que botou o nome dele e gravou a música em espanhol. Esse é que nós estamos processando agora, a editora, que é a Fermata. Mas desde o começo, desde Portugal, eu me lembro, foi Roberto Martins, o grande Roberto Martins, autor de Cai, 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 autor de Você Conhece, o Pedro Rodrigo, pô, Roberto Martins, autor de mais de 100 músicas famosas. O Roberto é que tinha editado a primeira vez a música. E nós fomos, era da UBC, nós fomos para Oswaldo Santiago, que era o presidente da UBC, cantor, autor das mais célebres músicas desse país. E ele estava coçando a careca dele e a gente interrompeu, ele chegou, Oswaldo, aqui, ó. Aqui, ó, recebi um telegrama, ó, aqui a música, ó, mandaram. Pô, roubaram a música, essa música fui eu que editei, como é que eu vou fazer? E ele coçando a cabeça, roubaram a minha na Espanha, eu soltou sem saber o que eu posso fazer aqui, pô, o presidente da UBC. E até hoje a gente não recebeu nada dessa música. Recebo titica, tem da Rússia, vem, né? Uma vez que tocou na rádio, vem 20 centavos, 30 centavos. Assim. Isso tem muita história, essa música.
Então foi assim que nasceu Menino de Braçanã, composição de Luiz Vieira, que ouviremos na interpretação do próprio criador.
Não demora em Braçanã. É tarde, eu já vou indo, preciso ir-me embora. Até amanhã, mamãe, quando eu sair, diz: meu filho, não demora em Braçanã. Se eu demoro, mamãezinha, tá a me esperar pra me castigar. Tá doido, moço, não faz isso não. Vou-me embora, vou sem medo dessa escuridão. Quem anda com Deus não tem medo de assombração. E eu ando com Jesus Cristo no meu coração. Tá doido, moço, não faz isso não. Vou-me embora, vou sem medo dessa escuridão. Quem anda com Deus não tem medo de assombração. E eu ando com Jesus Cristo no meu coração. É tarde, eu já vou indo, preciso ir embora. Até amanhã, mamãe, quando eu sair, diz: meu filho, não demora em Braçanã. Se eu demoro, mamãezinha, dá me esperar pra me castigar. Tá doido, moço, não faz isso não. Vou-me embora, vou sem medo dessa escuridão. Quem anda com Deus não tem medo de assombração. E eu ando com Jesus Cristo no meu coração. Tá doido, moço, não faz isso não. Vou-me embora, vou sem medo dessa escuridão. Quem anda com Deus não tem medo de assombração. E eu ando com Jesus Cristo no meu coração.
Maravilha! Ouvimos Menino de Braçanã, composição e interpretação de Luiz Vieira.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Quando estou nos braços teus.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Luiz Vieira.
Eu acho que na minha vida só não, mas na vida de todo aquele que tinha vontade ideal de ser cantor, de entrar pro rádio, né? O rádio era o grande chamariz, era o cheiro do queijo pra gente entrar na ratoeira, né? Mas o rádio era um grande tesão. O rádio era um negócio incrível, que fascinava. E naquela época nós tínhamos umas três emissoras que dominavam o Brasil. Era a Mairique Veiga, era a Tupi e era a Rádio Nacional, que depois foi a Glória Geral, né? Foi o Brasil inteiro ouvia.
rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, tributo a Luiz Vieira. Nascido em Caruaru no dia 12 de outubro de 1928 e falecido em 16 de janeiro de 2020, no Rio de Janeiro. Ele é autor de dezenas de músicas que ganharam projeção nacional e internacional, inclusive a belíssima Prelúdio para Ninar Gente Grande, outra música regravada inúmeras vezes por intérpretes de renome da música brasileira. Você lembra?
Quando estou nos braços teus, sinto o mundo bocejar.
Na entrevista que me concedeu aos 83 anos, no dia 13 de janeiro de 2012, na residência dele no Rio de Janeiro, ele contou a interessante história de Prelúdio para Ninar Gente Grande. Mas antes disso, contou detalhes de como era que os artistas iniciantes faziam para conseguir um lugar ao sol na famosa era do rádio.
Eu acho que na minha vida só não, mas na vida de todo aquele que tinha vontade e de algo, de ser cantor, de entrar para o rádio, né? O rádio era o grande chamariz, era o cheiro do queijo para a gente entrar na ratoeira, né? E aí levar pauladas, porque no começo a gente levava muita paulada. Eu posso até sintetizar isso. Você antigamente, você começava cantando em tudo que era lugar, em programa de calouros, tudo que era calouro, tinha muito parque de diversão, tinha muito circo naquela época, a gente cantava nos pavilhões, com os artistas famosos. Fazia-se um ponto aqui na praça, aqui na capital da República, na Praça Tiradentes. Havia o ponto dos artistas que estavam começando, dos artistas em geral, e do outro lado do teatro, isso é no teatro Carlos Gomes. No teatro São Caetano, João Caetano, era o ponto dos músicos, era música. Então, desse lado aqui, a gente ficava ali na paquera, esperando um empresário qualquer para nos chamar, para fazer um show. Você é o protagonista do início do show de alguns artistas famosos. Eu costumo dizer que, eu me lembro mesmo no Parque São José, eu acertei um cachezinho de 6 mil réis, com René Bittencourt. René Bittencourt foi um grande autor de sertaneja. Se eu pudesse, criança feliz, feliz a cantar, René Bittencourt, de garoto da rua. E o René me contratou, 6 mil réis. Neste show iam se apresentar Jorge Veiga, Aracide Almeida e muitos outros. Muitos outros eram nós, estava começando, né? Então, nós íamos para lá. Mas o rádio era um grande tesão. O rádio era um negócio incrível, que fascinava profundamente. E naquela época nós tínhamos umas 3 emissoras que dominavam o Brasil. Era a Mairique Veiga, era a Tupi e era a Rádio Nacional, que depois foi a Glória Geral, né? Foi o Brasil inteiro ouvia.
Luiz Vieira conta agora como foi que ele fez Prelúdio para Ninar Gente Grande, também conhecida como Menino Passarinho.
Como é que eu fiz o Menino Passarinho? Eu tinha programas de televisão de Belém, da sua terra, até Salvador. Eu fazia Belém, Fortaleza, com Renato, inclusive, Recife e Salvador. Toda semana eu fazia isso, num voo. Os voos eram nascedouros lá. Eu chegava em Salvador muito cansado, porque eu já vinha de Belém, de Fortaleza e do Recife. Então eu chegava morto e cansado lá em Salvador. Em Salvador ficava um dia, dormia lá para descansar. Depois vinha para o Rio, descansava um dia, no dia seguinte estava voltando. Era um negócio duro. E numa desses instantes, eu vinha muito cansado, eu fiz uma divulgação fiz a divulgação no Norte, na televisão, na mídia, dos eletradores da Varg. Depois eu passei para a VASP e trabalhava com a VASP. A VASP tinha trazido uns aviões chamados Viscount, que era turbo-hélice, né? Tanto o Eletra como o Viscount. O Eletra era um pouco mais rápido que o Viscount. E eu estava do Recife vindo para a Bahia. Perdão, antes disso, eu cheguei na Bahia um dia e uma moça que era do departamento da televisão lá, era diretora, eu chegava sempre, todo mundo me levava para a farra, né? Eu ia mesmo. Só que eu era uma vez por semana para eles, mas para mim eu era todo dia. Eu já vinha da farra de Belém, chegava morto. E esta moça me raptou. Literalmente me raptou. me raptou literalmente, me chamou para um canto, pum, me botou num táxi, pum, saiu. Você vai morrer. Vou tirar você desse negócio. Porque eles ficam levando você para aqui. Você vai morrer. E me raptou. E me levou para um apartamento que era lugar escondido, que só ela sabia. E me levou para estar com ela. Isso foi uma das instantes, das aventuras mais travessas e delicadas da minha vida. Porque foi um instante fantástico. Bom, e ficou valendo isso aí para os programas subsequentes. Chegar na Bahia, dava um jeito de sair e ia ficar com ela. Um dia, vindo do programa do Recife, eu queria fazer alguma coisa, dar um presente a ela. Que presente dar? Um par de meia vai romper, ela vai esquecer. Um disco vai quebrar, vai sujar, não vai resolver. Eu digo, acho que a única coisa que eu aprendi a fazer de melhor pode não ser do agrado de muitos, mas é o melhor que eu sei fazer, é poesia. Então eu vou fazer uma música para ela. E como é que isso nasceu? Nasceu, eu vinha cansado, eu sempre dormia no avião, né? Eu vivia dormindo no avião. De repente eu comecei a prestar atenção no motor para arrancar. No motor. Você vê, não tem nada de lírico nessa música, que é romântica pra caramba, mas não tem nada, é um paradoxo. Eu comecei observando o motor. Vai subindo, né? Eu aí fiquei pum, 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 fazendo um acorde ao contrário. Eu disse, puxa, isso troço dá uma canção. Ali no motor de avião, que me inspirou isso. Eu digo, puxa vida, eu vou escrever alguma coisa. Aí eu estava doido para chegar na Bahia. Essa música talvez seja das mais curtas do nosso cancioneiro. Quando, vontade de estar com a moça. Quando estou nos braços teus, sinto o mundo bocejar. Quando estás nos braços meus, sinto a vida descansar. No calor do teu carinho, sou menino passarinho com vontade de voar. Só isso, a música é só essa. Aí eu comecei a fazer a parte da orquestra, entendeu? Pronto, eu vou dormir, mas já escrevi a letra, isso não vai fazer me esquecer. E dormi até a Bahia. Na Bahia eu vim embora, vim para o hotel da Bahia onde eu ficava, e eu digo, vou pegar o violão e acabar a segunda. E querer botar a segunda, eu estava botando um braço a mais numa criança que já tinha nascido ali. Eu digo, não é isso. Então eu vou fazer só a parte de orquestra e vou deixar essa letra. E foi assim que nasceu o Menino Passarinho. Não tem nada absolutamente lírico. Tem uma história lírica, mas a confecção musical é uma história quase bizarra, né? Motor inspirado no motor de avião, pô. Não é não?
Luiz Vieira, isso foi em que ano?
1963, eu acho, por aí. 64, por aí.
E o nome dessa musa inspiradora?
O nome da musa inspiradora eu prefiro não dizer, porque ela é uma pessoa muito conhecida, não sei se é viva ou morta, acho que é viva ainda, mas deve estar hoje casada, com filhos, com netos, então é comprometedor, deixa pra lá, deixa na história que eu tô contando.
Então foi assim que nasceu Prelúdio para Ninar Gente Grande, composição de Luiz Vieira, que ouviremos na interpretação do próprio criador.
Braços teus, sinto o mundo bocejar. Quando estás nos braços meus, sinto a vida descansar. No calor do teu carinho, sou menino passarinho com vontade de voar. Sou menino passarinho com vontade de voar. braços teus. Sinto o mundo bocejar quando estás nos braços meus. Sinto a vida descansar no calor do teu carinho. Sou menino passarinho com vontade de voar. Sou menino passarinho com vontade de
Maravilha! Ouvimos Prelúdio para Ninar Gente Grande, composição e interpretação de Luiz Vieira.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da FENAI.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Nelsinho Serra, cavaquinista e compositor brasiliense.
Através do rádio, eu tive a oportunidade de conhecer um repertório muito mais extenso do que eu faço apenas nas minhas pesquisas, né? Então, em alguns momentos de estudos, eu gosto de colocar o rádio também para tocar e eu tenho que tentar acompanhar todas essas músicas de primeira. Então, isso é muito legal, que sempre uma surpresa. E a valorização da cultura, né? Que é um trabalho até de formiguinha, mas de manter a boa música, a música tradicional, com foco em educar as pessoas. É muito bom, a rádio pra mim é tudo.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Bravídeo, retransmitido por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Rádio FURG FM do Rio Grande, Rio Grande do Sul, Rádio Fuse, de Itatiba, Espírito Santo. Rádio Garbi, de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Rádio Hoje, de Patrocínio, Minas Gerais. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Um programa baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Então Foi Assim, tributo ao multiartista pernambucano Luiz Vieira, autor de dezenas de músicas que ganharam projeção nacional e internacional, inclusive a belíssima Paz do Meu Amor, outra música regravada por diversos intérpretes. Você lembra?
Você é isso, uma beleza imensa.
Na entrevista que me concedeu no dia 13 de janeiro de 2012, na residência dele no Rio de Janeiro, ele contou a interessante história de Paz do Meu Amor. Mas antes disso, me revelou como funciona o processo criativo. Então eu pergunto a você, Luiz Vieira, como é que é seu processo criativo?
Olha, essas coisas... Meu avô tinha um ditado, essas coisas de Deus a gente não pode bulir, meu filho, sabe? Coisas de Deus a gente não pode bulir.
O processo é uma coisa... É um fenômeno de criação divina mesmo, entendeu? Às vezes vem um tema, uma coisa na cabeça, você pode estar em qualquer instante, em qualquer lugar, de qualquer jeito, e são das formas mais indizíveis, não se pode dizer, só se sabe sentir. E você é que escreve, quer dizer, então a gente não sabe como explicar isso.
Paz do Meu Amor tem história?
Claro que tem história. Paz do Meu Amor. Eu fiz dedicada a uma baiana, uma pessoa linda, já morreu, uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa por quem eu também fui apaixonadíssimo, e ela por mim, e
Como é que eu vou dizer? Só um detalhe que é possível se dizer aqui. Nós estávamos um belo dia, ela era uma pessoa bem mais velha que eu. Linda, uma pessoa linda. Era mais velha do que uns 10 anos, talvez. Ela morreu há tempo. 10 anos, não, menos, talvez uns 5. E um belo dia a gente estava... Tínhamos acabado uma cena romântica, de amor e tal. E eu estava... Ela conhecia a minha vida. Disse, eu não posso acreditar que você gosta de mim. Você é que trabalhava em cabaré, que teve não sei quantas mulheres, amantes, não sei o que lá, patiti, papapá. Como é que eu posso entender que você gosta? Isso, eu estava no banheiro com a cortina, fechando a cortina de nylon aqui, né? Aquele, ela, não posso falar do alto, porque a chuveira estava me molhando. Aí eu abri a cozinha e disse assim, mas tudo antes de você era mentira, meu amor. E fechei e continuei o banho, no chuveiro. De repente, ela abriu a cortina, estava chorando, e entrou para a banheira comigo, com chuveiro e tudo, com roupa, com tudo, né? Você sabe o que você falou? Eu posso acreditar? Eu já nem me lembrava, mano. E ela disse, você disse, tudo antes de você era mentira. É verdade? Eu disse, é claro que é verdade. Aí foi, o resto não precisa contar. Se você gostou tanto... Então aí, embrulhado na toalha, eu saí, se você gostou tanto, então eu vou fazer uma música pra você agora, dentro deste tema. E me sentei no meu sofá e comecei a escrever tudo aquela história que ela tá dizendo, que eu tinha conhecido. Então, na terra dos meus sonhos, estrela de veludo, essa música, chama-se. Na terra dos meus sonhos, semeei plantinhas de amores desiguais. Nos lábios das mulheres que beijei, bebi delícias tantas que já nem sei mais. Cantei canções de encanto que escrevi da dor do pranto, e fiz de azul meus ais. Acreditei nas frases que ouvi e elevei o amor aos seus anais. Surpreso vejo hoje que o céu me atira você numa estrela de veludo. Que bom poder cantar na minha lira e ver que tudo antes de você era mentira. Terminei essa música. Essa música foi a segunda que eu fiz, porque o Paz do Meu Amor foi a primeira. E eu fiz em cima dos acordes do Menino Passarinho também. É isso? Mais ou menos em cima disso. Dedicada à primeira música. Mas a vida continuou com a gente até um ponto em que ela não queria acreditar que eu estaria apaixonado por ela, né? Ah, porque essa mulher foi uma mulher que olhou como a outra do menino passarinho também, disse assim, ela me via chegar cansado desses programas, disse assim, você não pode ter esse esforço tanto. Você não pode ter esse esforço, você tem que largar isso, ter uma vida mais tranquila. E me ajudou muitíssimo na vida, entendeu? Essa mulher, Paz do Meu Amor, foi uma mulher fantástica. Ela morreu já, mas me deixou essa herança fantástica, fantástica herança de me permitir ter feito essas canções para ela.
Então você fez duas canções para ela?
Foi, duas canções para ela. Estrela de Veludo e Paz do Meu Amor. Isso me deu, inclusive, a oportunidade de um dia ficar mangando do Gilberto Gil, do Caetano, lá na Bahia, né? Eu disse, pô, a Bahia já me deu todas essas coisas, vocês moram aqui, tem que ter tudo. Agora eu só venho aqui, já fiz isso, se eu morasse aqui, vocês estavam no pau comigo. Eu brinco. Mas foi uma época maravilhosa. Eu já tive lances realmente muito maravilhosos. Paz do Meu Amor é uma canção que até hoje me dá frutos. Se não frutos pecuniários, me dá frutos deliciosos e importantes para o meu ego. Porque muita gente se casa com essa música hoje, né?
Ainda,
é. Muita gente. E, além disso, esta música é o hino de um encontro muito bonito que existe hoje, que é Encontro de Casais com Cristo. Eu não sei se você conhece esse encontro. É o hino desse movimento em que apaga as luzes e ilumina um grande quadro de Jesus, e eles todos cantam: o Cristo é isto, uma beleza imensa. Às vezes eu canto os meus shows, eu canto, as pessoas aplaudem, são casais e tal. O Cristo é isso, uma beleza imensa, toda recompensa. Me dá muitos instantes auspiciosos.
Então foi assim que nasceu Paz do Meu Amor, composição de Luiz Vieira, que ouviremos na interpretação do próprio Criador.
Você é isso, uma beleza imensa, toda a recompensa de um amor sem fim. Você é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é ternura em mim. Você é isso, estrela matutina, luz que descortina o mundo encantador. Você é isso, é pardo de ternura, lágrima que é pura, paz do meu amor. Você é isso, uma beleza imensa, toda a recompensa de um amor sem fim. Você é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é ternura em mim. Você é isso, estrela matutina, luz que descortina o mundo encantador. Você é isso, é parto de ternura, lágrima que é pura, paz do meu amor.
Maravilha! Ouvimos Paz do Meu Amor, composição e interpretação de Luiz Vieira.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Só fico à vontade.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Moacir Luz.
Eu vivia escutando rádio, porque era a minha discoteca, né? Não tinha acesso às outras coisas, então era o rádio. E eu me lembro muito disso, fascínio por escutar as músicas brasileiras, o que eu me sentia mais protegido de compreender. A rádio era, até hoje, né? Eu chego num táxi, eu não dirijo, eu ando muito de táxi. E, dependendo da rádio, eu sou capaz de sair do carro, né? Se o cara não trocar, porque... é impressionante.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, hoje destinado inteiramente ao talento, à sensibilidade e à criatividade do multiartista pernambucano Luiz Vieira, autor de dezenas de músicas que ganharam projeção nacional e internacional, inclusive na Asa do Vento, feita em parceria com o cantor e compositor maranhense João do Vale. Você lembra?
Deu meia-noite, a lua faz o claro, eu assobo no zaro, vou brincar no vento leste.
Na entrevista que me concedeu no dia 13 de janeiro de 2012, na residência dele no Rio de Janeiro, Luiz Vieira contou a interessante história de Na Asa do Vento. Mas antes disso, em depoimento para o programa MPB Especial da TV Cultura de São Paulo, do ano de 1974, João do Vale contou como foi que conheceu Luiz Vieira, seu parceiro em Na Asa do Vento.
Aí eu fiz parceria com o Luiz Vieira, uma música que a Marlene gravou, que foi sucesso na época. Esse Luiz Vieira já estava bem entrosadozinho. Não era o famoso Luiz Vieira, mas já podia me apresentar. E a Marlene gravou essa música. Esse conheci logo pelo intermédio do Luiz Vieira.
Luiz Vieira conta agora como conheceu João do Vale e revela como foi criada Na Asa do Vento.
Ah, João do Vale eu conheci em 1951, eu acho, por aí, ou 52, suponho, não tenho uma ideia, mas é de 50 a 54, 53. É, 53, que ele apareceu Ele era ajudante de obra, ele carregava massa para as obras lá em Copacabana e tal. E ele apareceu com umas letras para mostrar a Zé Gonzaga, que cantava comigo. Nós éramos, depois do Luiz, era eu, Gonzaga, era Zé Gonzaga e eu, na mesma rádio, na Rádio Tupi. Né? Carmélia era a rainha, depois Claudete Soares se tornou a princesinha do Baião, né? Essa família monárquica decadente. Pois bem, então ele apareceu lá para falar com Zé Gonzaga. Mas ele, coitado, estava todo sujo de barro, todo estarrapadão, e não deixaram ele entrar na rádio. Então perguntaram: o senhor quer o que aqui com o Zé Gonzaga? Ele disse: não, é que eu faço um negócio de umas letras de um baião aí que ia mostrar para. Aí o cara disse: mas o senhor não vai conseguir isso, não. O senhor Zé Gonzaga, o senhor não vai, não. Se é baião, tem um Luiz Vieira que canta baião aí. Por que que o senhor não fala com ele? Porque o senhor Luiz atende todo mundo, até o senhor. Aí, ele me esperou e eu realmente fui conversar com o João e vi que ele tinha talento, precisava ser burilado, né? E naquele mesmo dia, eu acho, levei-o para minha casa, já comecei ajeitando a vida do João. E a vida continuou e a primeira música ele fez, eu digo: olha, cante uns teminhas da sua terra. Ele então se lembrou de um, disse: vem cá, morena, minha amada, lena, birobó, babó. Eu aí terminei a segunda parte para ele e mostrei a Zé Gonzaga. Disse: Zé, eu quero lançar um crioulo lindo, um negro fantástico que está aí e tem um talento enorme. E mostrei a música para o Zé Gonzaga. E Zé Gonzaga disse: essa música é de quem? Eu disse: eu fiz com ele. Aí Zé Gonzaga disse: três numa música é muito. Eu disse: então você fica de parceria com ele, rapaz. Eu quero é lançar esse cara. E saí da parceria e o João gravou a primeira música. Depois, nós continuamos a fazer musiquinhas e tal, e eu fui entregando para Marlene, que foi a minha grande amiga no início da carreira também, minha irmã muito amada. Depois a Dolores Duran, quando eu entreguei na Asa do Vento. E sobre a Asa do Vento, aí é que eu quero contar uma história engraçada. Ele, às vezes, começou a se meter com intelectuais e tal, e começava a escrever coisa que ele não sabia o que significava. Ele dizia: João, para com esse negócio. Escreva só o que você tem certeza, o que você sabe. Procure as coisas da sua terra, procure as coisas do seu rincão. Escreva coisas autênticas, verdadeiras, que você teria vivido, teria passado por isso, teria visto, teria presenciado. Ele aceitou o conselho. E um belo dia ele apareceu na minha casa cantando Na Asa do Vento. Eu queria mostrar uma coisa pra você. O que que é? Ele aí cantou esse negócio lindo, né? Deu meia-noite, a lua faz o claro, eu assubo nos aros, vou brincar no vento leste, a aranha tece puxando fio da teia, ciência da abelha, da aranha e a minha, muita gente desconhece. Que coisa linda, João. Ele pensou que eu já ia dar uma espinafrada nele. Canta de novo. Ele cantou. E eu achei lindo essa expressão, vou brincar no vento leste. Achei bonito isso, né? Poético, não sei por que gostei. Eu aí disse: João, onde é que você foi buscar esse vento leste? Ele aí pensou que eu estava gozando ele já, escrever coisa que você não sabe. Ele disse: não, Luiz, não vem não, agora não. Você disse para me escrever só coisa que eu soubesse, que eu tivesse certeza. Esse vento existe. Eu disse: eu sei que existe, mas como é que você achou? Ele disse: eu estava ouvindo o rádio e deu anúncio à Hora do Brasil, e o locutor disse: anúncio aos navegantes, vento leste soprando para sudoeste. Aí nós fizemos Na Asa do Vento. É uma parceria rigorosamente igual, porque ele fez a primeira letra e música da primeira parte, e eu fiz a segunda letra e música da segunda parte.
Então foi assim que nasceu Na Asa do Vento, composição de João do Vale e Luiz Vieira, que ouviremos na voz de Luiz Vieira.
Deu meia-noite, a lua faz o claro, eu assobo nos aros, vou brincar no vento leste, aranha desce puxando fio da teia, ciência da abelha, da aranha e a minha, muita gente desconhece. Muita gente desconhece, oi lalá, viu? Muita gente desconhece. Muita gente desconhece, oi lalá, tá?
muita gente desconhece.
A lua é branca, o sol tem rastro vermelho, é o mar um grande espelho onde os dois vêm se mirar. Rosa amarela quando murcha pede o cheiro, o amor é bandoleiro, pode até custar dinheiro, é pulo que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar, oi lalá, viu? Todo mundo quer cheirar.
Todo mundo quer cheirar, oi lalá, tá? Todo mundo quer cheirar, cheirar.
Deu meia-noite, a lua faz o claro. Eu aço o bolo, zaro, vou brincar no vento leste. A aranha desce, puxando fio da teia, a ciência da abelha, da aranha e a minha, muita gente desconhece. Muita gente desconhece, oi lalá, viu? Muita gente desconhece.
Muita gente desconhece, oi lalá, viu? Muita gente desconhece.
A lua é branca, o sol tem rastro vermelho, é um mar, um grande espelho, onde os dois vêm se mirar. Rosa amarela quando murcha perde o cheiro, o amor é bandoleiro, pode até custar dinheiro, é fulô que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar, oi lalá, viu? Todo mundo quer cheirar.
Todo mundo quer cheirar, oi lalá, viu? Todo mundo quer cheirar.
Maravilha! Ouvimos Na Asa do Vento, composição de João do Vale e Luiz Vieira, na interpretação de Luiz Vieira.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Théo de Barros, cantor, compositor e instrumentista carioca.
Quando eu era criança, na minha diversão, depois do jantar, era ficar ouvindo os programas humorísticos da rádio, né? E em casa a gente ouvia a rádio o dia inteiro. Então eu nutria assim pelo rádio. É como se você tivesse um parente morando na sua casa, né? Era uma presença constante. Acho que o rádio continua sendo o rádio, seja um veículo de comunicação independente, autônomo, que tem grande valor e é um grande companheiro ainda hoje.
Rádio, a sua melhor companhia.
Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor, compositor, dançarino e radialista pernambucano Luiz Vieira. E a música da vez é outra composição dele, que também alcançou um grande sucesso. Forró do Tio Augusto. Você lembra?
Lá na casa do meu tio Augusto Nunes Pereira, velho pai de 11 filhos, neto de mutueira.
Na entrevista que me concedeu no dia 13 de janeiro de 2012, na residência dele no Rio de Janeiro, Luiz Vieira contou a interessante história de Forró do Tio Augusto.
Por exemplo, eu tenho uma música que fez um grande sucesso. Foi Forró do Tio Augusto. Uma música inspirada na minha família, Tio Augusto. Tinha 11 filhos. Todos tocavam, quase todos, os mais velhos. Eu fazia parte, ainda menino, fazia parte com eles, tocava reco-reco e tal. E já depois de artista, já famoso, digamos assim, conhecido, não famoso, conhecido, eu tinha vontade de fazer uma música para eles. Mas era tanta gente, porque 11 filhos, todo mundo, como é que eu ia botar isso numa música? E eu pelejava para fazer isso, pelejava. Eu sei que essa vontade de fazer já estava praticamente feita, marcada na minha sensibilidade de poeta, modesto, mas enfim. Um belo dia eu me acordei com a música e a letra pronta. E aí escrevi e cantei, estava pronta, a música e letra tudo junto. Eu sonhei que alguém estava me contando aquilo. E eu fiz uma música que foi gravada até por Fagner, por tanta gente. lá na casa do meu tio Augusto Nunes Pereira, velho pai de 11 filhos e neto de Montoeira. Quando me lembro da fiarada solteira que completava uma orquestra inteira, tanguá dançava todo sábado e domingo sobre a batuta de Augusto Nunes Pereira, Laura no bandolim, Jurema no violão, Juraci no clarinete, Milton pandeiro na mão, Didi no cavaquinho e de banjo Euclides, tio Augusto nas cuié. Ai meu Deus, como era bom, é orquestra. Ah, Borimba Nimbissola. Ah, e o restinho da fiarada todinha ficava em casa com minha tia filhinha. Era Bequinho, Célia, Wanda e Janete, e mais Laurinho, fio caçulazinha. Ai que beleza de família, minha gente, quanta alegria, que saudade eu sinto agora. Não é que eu queira falar bem de meus parentes, mas pra fazer qualquer forró não tinha hora. Ela lá no bando, e botei toda a família, botei todo mundo. Agora, como é que a gente gravou isso? Eu e Humberto e Rildo, olha, nós queríamos fazer um trabalho de história de cordel, que é um negócio que eu curto muito, sobre cantadores, eu curto muito isso. E nós queríamos fazer um disco com Humberto Teixeira, Humberto Luiz, nós queríamos fazer isso. Histórias de cordel, pô, vamos gravar. E ficamos entabolando isso para fazer. Descobrimos três músicas para fazer um compacto. Três músicas. Humberto fez com Rildo, fizeram duas espetaculares, né? Pombinha Estrangeira, depois fizeram Zé de Salina, a história de um rapaz que tinha vindo do Rio Grande do Norte, que eu conheci aqui no Rio de Janeiro, tocando sanfona na Praça Paris, para arranjar um dinheiro, para voltar para a terra desiludido. Eram três histórias espetaculares. Bom, três nós temos, Humberto. E agora, esse rapaz, onde é que eu? Sim, porque tínhamos duas e a terceira ele nem se lembrava. Eu disse, Humberto, vamos fazer Xanduzinha, que é uma música que o Gonzaga gravou, que é uma história interessante, e é de cordel. Caboclo, Marculino, tinha oito boizebu, uma casa com varanda dando pro norte e pro sul. Seu paiol tava cheinho de feijão e de andu, sem contar com mais uns cobres lá no fundo do baú. Pois Marculino dava tudo por um cheiro de xandu. Isso é uma história. Porra, Luiz, bom, essa foi legal, vamos gravar agora. Ficou faltando a última. E que a gente achava? E a gente precisava fazer o disco. Eu disse, Humberto, eu tenho uma música que eu fiz para os tios meus, mas eu acho que é muito comprida, tem muita gente, muito personagem, parece catálogo do telefone, pô, tem muita gente, personagem no livro. E eu cantei essa música, vamos gravar, tem que gravar. Nós fizemos essa música para fechar o disco, porque a fé estava nas duas outras, no Rio do Hora, com ele, e uma dele. Tá, a música estava ali. Bom, fizemos o disco. Botei no finzinho do disco para fechar o disco. Luiz, um menino amigo, querido, que era um dos maiores disc-jockeys aqui do Rio, ele é que fazia a programação da Globo em todo o Brasil, botou esta música, se apaixonou pela música e começou a tocar. Só deu essa e as outras todas que eu achava que eram que dar certo, é que não deu, não deram certo. E foi forró do Tio Augusto. Foi gravada já para uma porção de gente essa música.
Então foi assim que nasceu Forró do Tio Augusto, composição de Luiz Vieira, que ouviremos na voz do próprio criador.
Lá na casa do meu tio Augusto Nunes Pereira, velho pai de 11 filhos e neto de Montoeira. Na casa do meu tio Augusto Nunes Pereira, velho pai de 11 filhos e neto de Montoeira. Quando me lembro da filhada da solteira que completava uma orquestra inteira, tanguá dançava todo sábado e domingo sobre a batuta de Augusto Nunes Pereira. Lá Laura no bandolim, Jurema no violão, Juraci no clarinete, Milton pandeiro na mão, Didi no cavaquinho e de banjo eu acredito, Augusto nas cuié. Ai meu Deus, como era bom. E o restinho da fiarada todinha ficava em casa com minha tia filhinha. Era Bequinho, Célia, Wanda e Janete, e mais Laurinho, o fio caçulazinha. Ai que beleza de família, minha gente, quanta alegria, que saudade eu sinto agora. Não é que eu queira falar bem de meus parentes, mas pra fazer qualquer forró não tinha hora. Lá no bandolim, Jurema no violão, Juraci no clarinete, Milton pandeiro na mão, Didi no cavaquinho e de banjo eu acredito em Augusto nas cuié. Ai meu Deus, como era bom. mundo foi casando e a bandinha de Braga foi se acabando. Casou Didi, casou Jurema e foi casando. Mas Juraci me deu Clide, mais Laurinha. E o restinho dos tios pequenininho foram crescendo, foram casando também. Vieram os netinhos e da bandinha só ficando. Essa lembrança tão gostosa que me vem era Laura no bandolim, Jurema no violão, Juraci no clarinete, meu pandeiro na mão, pedindo cavaquinho e de banjo. Eu trilho de Augusto nas cuieras, meu Deus, como era bom. Olha lá, 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 lá. Ai meu Deus, como era bom, mas era muito bom, bom, era bom demais. Ai, 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 meu Deus, como era bom, mas que saudade que dá. Ai, 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 meu Deus, como era bom, mas era muito bom.
Maravilha! Ouvimos Forró do Tio Augusto, composição e interpretação de Luiz Vieira. Então eu agradeço muitíssimo.
Não, quem agradece sou eu, por encontrar em você uma afinidade que se conjuga à minha sensibilidade. Então, quando as sensibilidades se confinam, isso é uma coisa absolutamente sagrada para o ser humano que ama com a sensibilidade verdadeira do amor fraterno, do amor entre amigos, a amizade, porque o amor é cego, mas a amizade fecha os olhos. Então, é um prazer grande recebê-lo aqui, saber que você tem uma ideia que se confina com a minha, o trabalho que a gente faz. Claro que eu o parabenizo pelo seu trabalho e espero que você seja um vitorioso, que a sua estrela brilhe. Deus te abençoe.
O múltiplo artista pernambucano Luiz Vieira faleceu em 16 de janeiro de 2020, aos 91 anos de idade, no Rio de Janeiro. Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, composição do Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Esse programa tem o apoio cultural da FENAI.